Bueno, rapaziada, bem-vindos combatentes, amigos, praticantes de artes marciais, especialistas na área de segurança. Bem-vindo ao podcast do combate. Esse é o número 3 e hoje é dia... Que dia é, Coutinho?
4 de outubro.
Dia 4 de outubro de 2019. Hoje eu estou aqui com o professor Daniel Coutinho, um dos primeiros faixas pretas de combate e de cálice latte do Brasil, por sinal, meu aluno. E vamos falar hoje sobre... O ataque dos traficantes contra os outros traficantes. Gente boa com gente boa, tá? Mas antes, hora do jabá. Vamos falar. Amanhã a gente tem curso de autodefesa com facas. Tem algumas vagas ainda na Academia Combat Center. E daqui a alguns dias a gente vai ter o curso de...
Faca versus arma de fogo. Comigo e com Richard Clark. Lá no Grajaú, Rio de Janeiro. Posso dar o endereço, mestre?
Pode, claro.
Olha, então é na Barão do Bom Retiro 2756, no CT Forte, onde eu dou aula. Gente, a gente espera vocês no Autodefesa com Facas e no Faca versus Arma. Um abraço.
Tem também esse mês, até o dia 15, o desconto na Universidade de Combate, no treinamento de EAD, de ensino à distância, de combate e cali. Alguns cursos, que é a introdução ao combate, que é a faixa branca do combate, a introdução ao cali, combate de facas em espaço confinado e distância média, eles estão a um terço do preço. O custo de afiação vai entrar no outro mês. O que é que o pessoal está falando de desconto aqui? O Coutinho está empurrando essa daí. Vamos ler a notícia do dia para já ficar logo puto da vida com o Rio de Janeiro e com os traficantes. Aqui no UOL, tá? RJ. Disputa de traficantes tem ônibus queimados, confronto e metrô fechado. De acordo com Marcela Lemos, uma disputa entre os traficantes de facções rivais no início da noite de hoje, no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio, deixou um rastro de destruição na região. Pelo menos 3 ônibus foram incendiados, na verdade já foram 7, né? E houve um intenso confronto nas proximidades da favela. A Polícia Militar informou que o 41º BPM, Batalhão da Polícia Militar, de Irajá, realizou uma operação no local para conter uma disputa de traficantes rivais. Não há ainda informações sobre feridos. Os ônibus incendiados são das linhas 688, Pavuna 6, 920, Pavuna Bom Sucesso, e 778, Cascadura Pavuna. O Rio Ônibus informou agora à noite que os coletivos incendiados por criminosos foram destruídos pelas chamas e não voltarão a operar, impactando o serviço prestado à população. Vale ressaltar que não há seguro indenizatório para esse tipo de ocorrência. A frota vem sendo atacada constantemente em diversos bairros da cidade, prejudicando a saúde financeira do sistema e a prestação adequada do serviço à população, concluiu o Sindicato das Empresas de Ônibus. A estação do metrô teve que ser fechada. Por motivo de segurança, a concessionária Metrô Rio informou pelas redes sociais que a estação Engenheiro Rubens Paiva, na Pavuna, precisou ser fechada. Para ação da Polícia Militar, vias foram bloqueadas ao trânsito. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio recomenda que os motoristas evitem... Bom, isso já foi ontem, né? Então não preciso falar mais de evitar. O que que a gente tem para falar sobre isso? Coutinho, você tem alguma coisa para comentar sobre isso?
Com certeza, olha só. Primeiro, a gente tinha que falar que é um ato terrorista, né? Não é todo mundo que trata com isso, apesar do nosso governador, pela primeira vez, levou isso à mídia. É um ato terrorista. Cara, parar a cidade, já é o confronto de facção, já é uma coisa que não é só crime, não é só o crime organizado, são grupos terroristas tomando controle daquele espaço. A gente, quando trata, a gente fala de segurança pública, a gente esquece de falar da nossa segurança social também, né? Que o politicamente correto de não chamar o criminoso de terrorista, ah, não, ele é uma vítima da sociedade. Não, não é. Ele é alguém que escolheu um caminho mais fácil. Então, quando o nosso governador estava para dar entrevista, um repórter veio reclamar hoje de manhã na Jovem Pan. Ah, não, ele está atrasado desde as 9h30 da manhã. Cara, ele não está atrasado. A função dele é lidar com o problema. Ele não tem que parar o que ele está fazendo para dar atenção para repórter. O repórter tem que informar a notícia, não tem que exigir nada. Eu achei isso um absurdo. Esse tipo de comportamento, às vezes, corrobora para esse tipo de atitude do marginal. E são esses caras que, às vezes, falam. Ah, não, ele foi um coitado que fez algo por causa da sociedade. Não, é um vagabundo que botou a mão em arma e ele escolheu o caminho mais fácil. Algo que as pessoas que moram lá não fazem.
Então, por exemplo, vamos falar em números. Quantos traficantes tinham? Aproximadamente 200 traficantes, aproximadamente 200 criminosos. E os números do Rio, o que, que eles mostram? Para os jornais eles dizem alguma coisa, para as pessoas dizem outra coisa. Para os jornais eles mostram que a morte de policiais aumentou em 15%. Mortes, digo, devida ao uso da polícia. A polícia matou 15% mais. Então o jornal horroriza um monte de gente. Mas a quantidade de homicídios diminuiu 23%. Qual é a coerência disso? A coerência é que a polícia está matando os bandidos. Porque os bandidos é que são os multiplicadores dos homicídios, que torturam as pessoas, que fazem opressão na comunidade e daí por diante. Né? Então, não quer dizer mais morte de polícia, não está falando que está matando inocente na rua, não. Apesar de acontecer. A gente vai discutir isso em outro momento aqui da conversa.
Ah, com certeza, né, mestrão? Até pela questão... O policial, ele nunca vai atirar no meio da multidão quando o bandido corre para a multidão. Agora, qualquer tipo de criminoso, eu não estou falando só de facção, qualquer tipo de criminoso, aliás, qualquer predador, se ele pode usar o meio para se defender, sabendo que o que ele protetor vai fazer, ele vai. Você nunca vai ver um policial atirando pro meio, no meio da rua com um monte de gente andando se você tiver, se o bandido correr para lá. Mas agora, o bandido correndo, a primeira coisa que ele vai fazer é virar para trás e sentar o prego em todo mundo. Então, olha só, qualquer atitude quanto a isso, e não vou falar isso só para concordar, é que é difícil eu e o mestre Paulo termos essa conversa e a gente pensar um pouco diferente. Que além dos anos de conversa, isso é uma coisa que a gente tem bem alinhada, né? Mas, gente, são predadores, são hienas atacando o bando das pessoas, sabe qual é?
O que acontece é que, por exemplo, no podcast de ontem, eu consegui o pastor Márcio para ele fazer um contraponto na opinião. Mas essas opiniões de traficante, com quem trabalha com segurança, é quase impossível você ter uma opinião diferente. Então eu e o Coutinho aqui estamos passando informações, mas nós temos o pensamento totalmente alinhado. Por que que alguém poderia ser amigo de traficante? Qual o interesse de alguém ser amigo de traficante? Isso vale para alguns partidos políticos, isso vale para algumas pessoas. Existem razões diferentes. Eu conheço pessoalmente uma pessoa que é pobre e fica feliz com o traficante porque ele paga festinhas no final do ano, dia das mães e dias e tal. E eu conheço gente também que tem mais medo de traficante do que policial. Talvez seja justificado. Talvez ele tenha pego um policial ruim, que é uma minoria. Mas é possível que tenha acontecido. E existe uma diferença também entre favelas com traficantes antigos e novos. Os traficantes antigos, normalmente, eles prezam pelo controle da comunidade, assim, no sentido de que não existe bandidagem. O bandido dentro da comunidade ele é executado. Né? Tem pena de morte dentro do presídio. Ele toma conta do presídio como se fosse um feudo medieval. Agora, existem os amigos do traficante que talvez sejam usuários e daí por diante. Quer falar alguma coisa, Coutinho? Manda um abraço.
Beleza. Na conversa de ontem eu não podia estar. E até o meu currículo, trabalhando com pessoa, o mestre ele não deve ter lembrado, mas eu trabalhei já com gestão e eu trabalhei com pessoal em recuperação. Tinha gente muito boa, mas tinha gente que estava ali só porque queria ir para a rua. Isso é um tema muito pior. Mas o cara que é amigo de vagabundo, para mim, na melhor descrição, é o cara que quer poder. Por quê? Às vezes o covarde não é o homem que ele vai agir por trás. É o homem que ele vai gostar de ver as pessoas fazendo aquilo que ele não tem capacidade de fazer. E ele ser covarde, tá com aqueles caras que ele não tem coragem de fazer isso, não tô falando que é digno, que é correto. Mas o cara que pega uma arma para trocar tiro contra a pessoa, ele tem coragem. Isso ninguém pode negar. Tanto que uma expressão muito legal que a gente pode usar é a Dutch courage. Durante a guerra da Inglaterra com a Holanda, os holandeses tinham uma coragem que ninguém entendia, era porque eles estavam bêbados de gin. Então, o cara tá doidão para ir pra guerra, às vezes é mais fácil. Ele no grupo, então, esse cara não tem a coragem e anda com os outros caras que tem. E ele se sente parte daquilo, ele quer ser aquilo. E ele é influenciado e puxado para esse meio. Alguns podem até se tornar isso, mas muitos covardes, ele só quer ir pro baile funk portar peça e tirar onda. De repente ele pega uma paradinha, vende no núcleo social dele, às vezes no condomínio, de repente nos cursinhos que ele faz, mas sem exageros. Vamos lá, gente.
Não existe desculpa para você ser bandido. O que, que acontece é o seguinte, existe todo um grupo de pessoas e filosofia que empurram a ideia do crime justificado por carência social. Olha só, apenas 2% das comunidades carentes aqui tem algum tipo de envolvimento no tráfico, apenas 2%. Então, 98% são de trabalhadores. Se a questão fosse financeira, por que que os 98% de trabalhadores não se tornariam traficantes? Então, não existe justificativa para isso, nenhuma. E eles são um perigo social, olha só. 7 ônibus pegaram fogo, não me lembro da empresa agora, porque a notícia era de ontem, dizia 2, mas hoje de manhã já tinham 7. E atrapalhou a população. Teve que fechar o metrô, fechou isso. Quer dizer, eles não é para ter amigos de traficante de forma alguma, ok? No meu livro Ciência e Proteção, volume 1, que está à venda no Clube dos Autores, hora do jabá, né? clubedosautores.com.br, eu explico um pouco da arquitetura do crime em relação às cidades. No caso de Costa Barros ontem, a arquitetura é plana, então ela foge do conceito geral de arquitetura de favela. Mas existem outras razões para isso, ok? Quer fazer uma matéria sobre isso?
Não.
Beleza. Olha só, 200 inimigos do Estado para 7 ônibus. Agora eu vou falar um outro assunto bem mais polêmico. Semana passada, acho que semana retrasada também, todo mundo ficou discutindo o assunto da Ágata, da menina que morreu. Primeira questão, o advogado já admitiu, vocês podem procurar essa informação, que os pais da menina não sabem quem matou a Ágata. Não sabe. Mas a mídia sempre tenta empurrar a ideia que foi policial. Isso já foi feito várias vezes, ano passado, ano retrasado, e muitas vezes é traficante. Qual é a atitude do traficante? Quando ele está vendo que vai ter uma operação policial, ele dispara um tiro em alguém ou um tiro a esmo, porque ele quer parar a operação, ele sabe que vai parar a operação. Essa é uma estratégia de guerra mesmo. Na verdade, de guerrilha, porque os traficantes aprenderam com outro tipo de marginal dentro do presídio, né? E o que acontece? Então isso confunde a população se revolta, porque de fato é horrível imaginar um crime que morre uma criança, uma comoção e tal. Mas o fato é que desceu 23% os homicídios no Rio. Não vale a pena você paralisar operações policiais para isso. A investigação tem que continuar, o treinamento dos policiais tem que ser melhor, a inteligência tem que ser melhor para evitar esse tipo de coisa, mas tem que começar as pessoas a se conscientizarem disso. A população tem que ajudar a polícia a fazer o trabalho dela. Olha, algumas semanas atrás, um amigo nosso aqui do Combate, ele ouviu no elevador dois garçons da empresa que ele trabalha, que é uma empresa pública grande, talvez a maior do Brasil, conversando, você ainda mora naquele local, não mora mais? Não, eu saí, porque o traficante tal, ele falou que minha filha estava ficando bonitinha e disse, olha, quando ela fizer 15 anos, manda ela lá para cima. O cara teve que se mudar. Como é que vocês conseguem conviver com pessoas assim? Não dá. Esse tipo de pessoas representam o mal. É aquele 2%, ou seja, uma pessoa a cada 50, que é o mal. Ajudem a polícia. Claro que a polícia também tem seus erros. A gente tem que ficar de olho. O bom policial é o que faz treinamento externo, que corre atrás do treinamento de tiro, treinamento de combate, que ele usa o tempo dele para fazer o trabalho dele melhor, porque realmente nas instituições o treinamento é muito, muito fraco. Infelizmente, a gente tem que reconhecer. Mas o policial está ali na frente de combate, ele está indo para proteger a sociedade. O bandido se esconde atrás da comunidade, se esconde atrás dos outros.
Então, gente, sai que o mestre falou. A questão vagabundo, cara, não tem mais nem o que falar. Em termos de treinamento, cara, ó, o que a gente está vendo, o que apareceu um bom diferencial agora, um amigo nosso que também é faixa preta de combate, ele dá informação que eles estão treinando, que gera esse curso. Só que o problema é que não é todo mundo que tem vontade. Eu organizei o Car System agora, 21 e 22 de setembro, com o Valério Lino, e a gente vai organizar agora de novo 13, 14 e 15 de dezembro. E, gente, no Car, foi mal, mestre, fiz o jabá aqui, tá?
Tá certo. Tem que fazer o jabá mesmo.
Obrigado, mestre. E o que que acontece? Havia um policial lá, e eu falei com ele, você não vê? Ele, pô, cara, eu não tenho interesse porque eu estou conseguindo ter isso na polícia. Eu falei, é mesmo? Eu não sabia disso. Ele, então, a gente está fazendo intercâmbio, a minha polícia agora faz intercâmbio com tal força e a outra polícia faz com outra. Eu não quero dar muita informação, mas existe isso de ter abertura, mas o cara tem que ter vontade. O cara precisa ser liberado ou pelo coronel ou pelo... ou se não pelo delegado dele, e às vezes é essa política que faz diminuir ainda mais. E é fogo, né, gente? O policial, quando ele tá certo, ele recebe, você não fez mais que a sua obrigação. Quando ele erra, ele tem que ser crucificado. É muito difícil nessa profissão É, inclusive o reconhecimento, até porque não são todas as pessoas que gostam. E quando eu penso isso, aquele texto do Ovelhas, Lobos e Cães Pastores, ele é perfeito. Porque as ovelhas, elas não se sentem perto, bem perto do cão pastor. Porque o cão pastor, ele tá ali, ele vai proteger a ovelha. Mas quando ela sai da linha, ele dá uma mordidinha nela. E ela, às vezes, fica com raiva. E, às vezes, a ovelha protege o lobo porque ela acha que o lobo não vai morder ela. Só que o lobo não morde, o lobo mata. Esse é o problema do conceito das pessoas. Com a amizade do bandido, tem esse problema. Com o vagabundo, você só erra uma vez, né?
Esse artigo que o Coutinho citou, ele não é muito difícil de você achar na internet, tanto em inglês quanto em português, não. Eu, se eu não me engano, é do Coronel Gross, do Kill Get... Não, Kill Get Kill, não. Do
Dave Grossman, se eu não me engano.
Dave Gross, é. Bom, de qualquer maneira, vocês podem mandar e-mail pra gente, que a gente manda o artigo para vocês. Que foi traduzido, inclusive, pelo Jorge Alexandre, que é do Combate também, a primeira vez. Olha só, outros comentários, né? Pessoas também que poderiam ter medo de falar alguma coisa com o traficante. Quando morre alguém... Né? Morreu alguém, um familiar, o que a pessoa, o familiar, pensa? Olha, se eu falar do traficante, eu vou morrer. Hoje eu recebi uma notícia, que quem postou no Facebook foi o Bruno Mendonça, que é do Combate também, ele falou assim, olha, um idoso foi assassinado com 60 tiros, porque falou alguma coisa de traficante. Então a pessoa tem esse medo. E por outro lado, se ela conseguir convencer o juiz, a população, que foi um trabalho policial, o Estado pode pagar uma pensão. Então a pessoa, a família que é vítima de uma morte envolvendo esse tipo de coisa, ela tende a jogar o problema para o Estado. E a linha de frente do Estado é o policial. Okay? Esse é o ponto. Vamos lá. Quer falar alguma coisa?
Vamos lá. Bom, eu li essa notícia, eu fiquei indignado, né? Esse idoso, ele tinha 65 anos, e ele tem na notícia falando que ele dava bronca nos bandidos, falando que vocês estão trazendo violência para as crianças. Só que ele tentou sofrer um homicídio, tentaram matar ele tem 8 meses, se eu não me engano. Agora eu não sei o certo, mas eu estou com essa notícia aberta. Se alguém pedir, eu vou mandar e-mail para o mestre Paulo, aí ele divulga. Mas depois disso, ele continuou reclamando, ele continuou falando, vocês vão trazer o mal. Lá no Rio Grande do Sul, sentaram um prego nele e mataram ele agora. Primeira vez foi um tiro no braço. Acho que o cara foi firme, né? Aquela história do gaúcho, né? Eu vou ser bravo até o final. Lembra muito o coração farroupilha deles. Então, gente, esse cara foi bravo. Ele defendeu o que ele acreditava. Não tem que ter amizade com isso. Mestrão, tô passando pro senhor.
Vamos lá. Uma outra questão também. Opiniões das pessoas que não têm o menor fundamento, tá? Primeiro, o que a gente tem que entender? Se existem penas altas para os traficantes, você também tem que ter pena para o usuário, porque uma coisa está amarrada à outra. Ao contrário do Gregório do Vivier, que acho que é um dos piores humoristas que eu vi na minha vida. O cara é, sei lá, tão engraçado quanto o cálculo renal. Outro dia eu estava olhando o Twitter dele, ele tentando defender que os usuários não tinham nada a ver com o tráfico, não tinham nada a ver com as armas. Veja bem, para você comprar armas, você tem que ter dinheiro. O tráfico funciona como qualquer empresa. Tem gerente, tem avião, tem tudo. A Coca-Cola tem lucro porque alguém consome Coca-Cola. Isso vale para Apple, para Microsoft, para qualquer empresa, para Samsung. E a Souza Cruz diminuiu a renda porque as pessoas pararam de comprar cigarro. As campanhas deram certo a longo prazo. Então, se as pessoas pararem de usar droga, aquele teu amigo, aquele teu vizinho que usa maconha, que usa e tal, você acha que não incomoda ninguém, mas ele está dando, de fato ele pode não incomodar mesmo, mas ele está dando dinheiro para o tráfico. Isso vale para cocaína, para qualquer outra coisa. Tá? Então, isso é uma questão que as pessoas têm que relevar também. Um outro ponto é sobre essa discussão de liberação das drogas. Primeiro, se você liberar as drogas, não quer dizer que as pessoas vão parar de usar, de forma alguma. Porque hoje em dia existe um contrabando muito grande de cigarros ilegais. O que, que vai acontecer? Vai ter a droga legalizada num preço e a droga vagabunda que o traficante vai ser obrigado a vender, porque ele já tem uma estrutura de que ele tem que manter, tá? E vai piorar até a saúde das pessoas. O cara vai começar a vender bosta de burro direto em vez de vender maconha e haxixe e tudo. Então a liberação das drogas pode não ser a solução. Uma outra coisa, a grande maioria das pessoas que quer liberação das drogas, ela quer liberação da maconha. Mas quando você fala em liberação das drogas, é uma coisa genérica. Você está falando de cocaína, de crocodilo, de pó de anjo, de um monte de outras porcarias, heroína, que vão danificar ainda mais a nossa sociedade. Quando uma pessoa fala assim, ah, mas bebida também é uma droga? Sim, eu concordo. Eu, pessoalmente, não bebo. Isso também é uma droga? Sim, eu concordo. Mas se já tem uma quantidade de drogas, você ainda quer trazer outras piores para piorar a desgraça, aí realmente não dá, né? Então, vamos lá. Coutinho?
Eu quero. Então, mestre, quanto à liberação das drogas, é aquele negócio. Muita gente fala, só é liberar, só é proibido porque o Estado proíbe. É verdade. Quem me conhece sabe que eu sou não sou anarcocapitalista, mas eu sou um pouco anti-Estado. Eu penso assim, a guerra às drogas do jeito que tá, só mantém uma máquina onde muita gente morre. Só que eu não acho que o bandido seja bonzinho. Eu não acho que a nossa sociedade possa, da noite pro dia vamos liberar, que isso não vai dar certo. Só que eu acho que pode haver um meio para, por exemplo, a maconha, como remédio, que ela é muito boa, já deu para ver para Parkinson, um monte de coisa. Se a gente negar isso, é negar a realidade. Só que a questão, por exemplo, da cocaína, a cocaína não era droga, a cocaína era remédio. Tudo isso, em algum momento, foi usado pela gente até saber que faz mal. E numa boa, tinha gente que tomava um monte de Tandrilax amassado com uísque pra ficar doidão, pô. Então, se a pessoa quiser se drogar, ela vai. Agora, será que liberar vai funcionar? O que, que vai fazer com os criminosos? Vai anistiar eles? Não vai? Então, tem muita coisa pra falar. Ah, a resposta é essa, só liberar. Não, não é só liberar. Quando a gente tratar isso, a gente podia fazer um podcast só com isso, né, não, mestrão?
Sobre
essa questão das drogas e tudo mais, acho que dava...
Claro, dá um podcast só sobre isso.
Aí vai ficar mais fundo até pra aprofundar, eu tenho a leitura boa sobre isso, até porque eu volto a falar, eu tenho uma postura que eu não sou totalmente pró-Estado, acredito num microscópico Estado. Mas, na questão das drogas, a gente tinha muita coisa pra conversar, porque tem o caos social que traz, por exemplo, quem tem esquizofrenia e usa certos tipos de droga. Eu nem vou falar o nome de droga pra falar, ele tá atacando tal coisa. Não. O que eu quero falar é... A gente tem essa questão que a gente pode trabalhar, a gente pode conversar muito sobre ela, porque se a gente não falar e transformar num tabu, nunca vai sair da briga, o meu lado tá certo e o outro tá errado. E como diria Chiquinha no Chaves, é da discussão que vem a luz.
Chiquinha no Chaves, você acredita que eu sou o único cara do mundo que nunca viu Chaves, cara? Nunca vi.
Tá errado mesmo.
É sério, nunca vi mesmo. Isso é cultura popular, eu devia ver. Bom, eu acho que a gente já conseguiu falar bastante, né? Falamos mais de 20 minutos, mas eu queria falar primeiro do desconto especial para policiais. Os policiais que quiserem vir treinar, motivados aqui pela essa situação toda, na Combat Center vão ter 50% de desconto. E tem Combato, você tem Cali, que é combate de bastão e faca, você tem Silat Indonésio, que é uma variante do Cali ou vice-versa, você tem Kenpo, tá? Que é um karatê americano, você tem essas opções todas, metade do preço para a policial. Traga a sua carteira funcional para fazer isso. Com o FU-21 também, mas ele está fora do desconto, ok? Então olha só, pessoal, vou fechar aqui, vocês vão ficar babando, com uma empada de brie com damasco. Já comeu empada de brie com damasco?
Não, mas quero. Tem aí, mestre?
Não, tem pra mim, pô. Você vai ficar com fome. Olha só, essa empada aqui não foi de graça não, tá? Eu comprei, mas é da Empadas Paris. Eu não conheço nenhum outro lugar. Se alguém quiser saber como é que compra, me manda e-mail, porque isso aqui não é jabá pago. E a gente vai fazer uma divulgação aí, tá? E aí eu digo pra vocês onde é que compra essa empada aí. Mas é pra fechar com chave de ouro o podcast número 3 aí. Galera, não concordou com as nossas opiniões? Pode falar, pode mandar e-mail. Se você usa droga e ficou ofendido, a gente pede desculpa, mas é a nossa opinião também. Se você tem uma visão política que acha que é pró-droga, pró-aquilo, você pode botar a sua opinião também. Nós estamos aqui abertos a qualquer discussão, tá? Ninguém, a gente não dá porrada em quem tem opinião diferente da gente, nem joga atrás de muro, nem prende nada assim. Ok? Então sejam bem-vindos, pessoal dos ouvintes aí. Espero que vocês apreciem esse papo rápido, que a gente falou bem rápido. E aí, Coutinho, quer dizer mais alguma coisa?
Mestre, eu vou fazer o jabá dos meus cursos todos. Então, quem quiser instrução básica de tiro, sou instrutor de tiro, manda um e-mail pro mestre Paulo. Vou falar na frente dele. De R$ 1.100 eu faço por R$ 900 e eu vou deixar um jabazinho pro combate também. Só fazer, só entrar em contato com ele. Eu dou aula aqui no Rio de Janeiro. O dia 26 é o curso meu e do Mestre Clark, que é o seguinte: faca versus arma. Quando você tem uma e seu inimigo tem a outra. Então a gente vai trabalhar. Quando você tem uma faca e o cara tá te ameaçando com uma arma, o que, que você pode fazer? E entenda uma coisa, pessoal. É só quando você pode reagir. Não é, não, ele tem arma, eu vou reagir. Não, não é isso. Você encontra os meios para que isso aconteça. E dia 27 tem o meu curso de afiação. Eu aprendi a afiar com o Peter Hammer, cuteleiro, hoje ele está lá no Canadá. Sou amigo do Ricardo Vilar também, um dos maiores, se não o maior cuteleiro do Brasil. E, pô, o curso vai ser feito e durante o curso a gente vai precisar queimar uma carninha, até porque a gente vai ver se a faca vai estar afiada, né? Então a gente vai ter uma introduçãozinha de American Barbecue, também feita por mim. Que, pô, modéstia à parte, o mestre sabe, o Paulo sabe, ninguém cozinha melhor que eu. É difícil, né não, mestrão?
Minha mulher, cara, minha mulher cozinha bem pra caramba, mas o teu tilho é implacável.
Então, a gente vai fazer o cursozinho de afiação e a gente vai ter lá uma introdução ao American Barbecue e a outras técnicas de churrasco, que eu vou ajudar, vou ensinar o pessoal também como a gente vai usar o mesmo tipo de churrasqueiro pra fazer uma parrilla. Então, durante as facas sendo afiadas, a gente vai cortando a carninha pra ver se o pessoal pegou bem o curso. Qualquer informação, e-mail pro Mestre Paulo, tá bom? E o dia 5, agora amanhã, o curso de autodefesa com facas com o Mestre Paulo. Aí eu vou passar para ele. Eu fiz esse curso umas 20 vezes.
Esse curso é um dos cursos que as pessoas mais gostam. Olha só, o que é autodefesa com facas? Eu ensino tudo que o cara precisa para usar uma faca como defesa. Desde o saque, legislação, o que ele vai fazer se um policial abordar, por exemplo, quais os limites da lei, todas as situações relevantes de apressamento, soco, chute, multidão, e por que ele usa a faca. E, inclusive, alguns detalhes sobre a escolha da faca também. São 3 horas de curso, rápido, o cara já sai com uma visão boa e uma boa capacidade para poder resolver essas questões no Rio de Janeiro, onde é muito caro você ter uma arma de fogo e é difícil e complicado e você precisa de despachante. Então, as pessoas que precisam se defender, ou seja, todas que moram no Rio de Janeiro, deveriam fazer esse curso, ok? E eu acho que é só isso, né, que a gente tem para falar hoje. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado, meus amigos ouvintes. Não esqueçam de compartilhar, porque toda vez que vocês compartilham, vocês salvam um hipopótamo de saco roxo da Amazônia. E se você não compartilhar, vai morrer um anão de jardim. Tá? Isso é uma maldição.
Vou perder um primo.
Ok, pessoal. Obrigado, hein? Valeu. Tchau.